Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no nosso programa Nova Geração 255, O Mal que Faz Bem. Estamos no item 5, Afeição dos Espíritos por Certas Pessoas, né? Que no fundo quer dizer as relações pessoais entre encarnados e desencarnados. Vamos para a questão 487, que para mim é um exemplo excelente de um dos pontos mais importantes do Espiritismo, né, que Kardec chama de o ponto de vista. No aspecto da compreensão do que é o Espiritismo, se você não entender o que é o ponto de vista, você não vai entender nada, porque o universo, as leis de Deus, elas se mostram de forma completamente diferente segundo o ponto de vista, né? Você tem, obviamente, aí todo um desenvolvimento da ciência que vai provar isso, seja das ciências humanas, seja da física, né? A física quântica aí aprofundando isso em alguns aspectos, a antropologia já entendia isso já há muitas décadas, enfim. Kardec destaca muito isso, e eu destaco muito na leitura do Livro dos Espíritos, porque os Espíritos estão sempre chamando atenção para isso, porque se você não entender qual o ponto de vista que está sendo tomado em determinada resposta, você não vai entender nada e vai acreditar num bocado de coisas distorcidas, né? Exemplo bem prático, bem rápido para a gente entrar na questão. Você indaga um espírito que está no plano espiritual, que resolveu ter uma vida de alta curtição, fez muita besteira, e aí você pergunta: onde é que você está, meu amigo? É possível que ele diga: eu estou no inferno. Do ponto de vista dele, ele está certo. Aí você vai dizer: mas o que é o inferno? Vamos lá. Na definição, desculpa, mais básica, o inferno é um lugar de extremo sofrimento e de sofrimento eterno. Ok. Do ponto de vista dos espíritos superiores, sim, o inferno existe e é um lugar de extremo sofrimento, mas não é eterno. Mas do ponto de vista do jeito que está lá, digamos, há 300 anos, sofrendo 7 dias por semana, 24 por 24, né? 24 horas por dia, 7 por 24, como se diz, quer dizer, um sofrimento que não tem sono, que não tem descanso, que não tem pausa, do ponto de vista dele, aquilo é eterno. Então ele não está mentindo, só que você tem que entender qual é o ponto de vista, né? Porque nós diríamos a mesma coisa. Você imagine você sofrendo aí durante 300 anos sem dar um cochilo. A sua sensação, ou a minha nessa experiência, é de que é algo eterno, algo sem fim e algo que nunca vai acabar. Então, tem que ter esse cuidado. Por isso que algumas pessoas conversam com os espíritos, ou médiuns, palestrantes famosos, e contam uma história muito particular. E as pessoas ouvem e querem tirar disso uma lei geral do universo. Não é, é do ponto de vista daquele espírito, é do ponto de vista daquele médium. Não é uma lei universal. E as pessoas, e às vezes a gente comete esse erro. Ah, porque o palestrante disse que viu isso e o espírito disse isso para ele. Ok, mas quem é esse palestrante? É alguém realmente muito evoluído? Ou é alguém muito famoso? São coisas diferentes. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente vê esse erro toda hora, tanto na leitura do Livro dos Espíritos, quanto, né, no estudo auricular, né, que é o estudo das orelhas, é ouvir fulano dizer. Tá certo? Não, porque o fulano disse isso. Tá, mas qual é o contexto, qual é o ponto de vista, qual o grau evolutivo dele, qual o grau evolutivo do espírito que estava falando isso para ele, né? Então, vamos ter cuidado para que a gente não generalize, tá certo? Para que a gente não generalize. Foi um exemplo, foi uma abertura longa, mas eu acho que vai ajudar. Para que a gente entenda o que os espíritos vão dizer E é uma questão extraordinária que a gente tem um comentário genial de Kardec. Vamos lá. 487. Qual a natureza do mal que faz que os espíritos mais se afligirem por nós? Kardec está no item falando da nossa da relação com os espíritos que gostam da gente. Então Kardec está perguntando: do mal que nos acontece, o que é que mais causa incômodo, sofrimento, preocupação nos espíritos que nos amam? Aí ele pergunta mais específico: o mal físico ou o mal moral? São os problemas da vida ou são os problemas emocionais que mais preocupam os espíritos que nos amam? Essa é a pergunta. Resposta muito clara e simples. Vosso egoísmo e a dureza de vosso coração. Tudo deriva daí. Eles se riem de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. E alegram-se, regozijam-se com os que têm por efeito abreviar o vosso tempo de provação. Kardec, obviamente, ele vê essa resposta, acha, concorda 100%, mas observa o quê? Isso aqui vai dar margem para muita interpretação errada, né? Porque o que é que os espíritos dizem? Eles regozijam-se com os males que vocês vivem. Aí Kardec diz: opa, já estou vendo gente aqui que vai dizer que espírito superior é sádico, é masoquista, quer ver a gente sofrer. O que é que ele faz? Vamos lá, ele escreve um comentário, acho que umas cinco vezes maior para explicar. Porque esse é o papel do codificador. Onde ele observa que a coisa pode dar margem a desentendimento, a interpretação torta, enfim, a distorção, ele diz: não, isso aqui eu vou comentar com cuidado, porque o pessoal vai viajar na maionese. Eu não sei se tinha maionese na época de Kardec, eu acho que não, mas tinha muita besteira. Então, a gente pode usar o termo, né? Então, vamos lá. Kardec agora vai dar uma aula, uma lição, gente, que assim, mereceria muito mais comentário, mas, na verdade, eu acho que não. Merece que a gente leia com muita atenção, com muito vagar. Se nós estimularmos nesse nosso estudo vocês lerem esse comentário de Kardec com calma, valeu todos os esforços. Se uma pessoa que está ouvindo ler com muita atenção esse comentário de Kardec, para mim o esforço já valeu a pena de todo esse trabalho aqui. Vamos lá. Ponto de vista. Ou, como a gente. Kardec usava os termos mais simples, né? Mas se a gente quiser sofisticar um pouco, e é um termo, enfim, mais utilizado hoje, a gente está falando de perspectiva. Que no fundo é a mesma coisa, mas é mais bonitinho, né? Qual é a perspectiva que você analisa essa questão? Vamos lá. Kardec, sabendo que a vida corporal é transitória e as tribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor. Sabendo disso, gente, olha aí como Kardec explica bem. Sabendo disso, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais, que nos afastam deles, do que pelos males físicos que são passageiros. Então, assim, primeiro parágrafo, vamos lá. Alguém nos ama muito. Tem dois tipos de perturbação, de tribulação na nossa vida, falando didaticamente. Os espíritos olham e dizem: não, tudo bem, eu fico triste porque fulano está liso, está desempregado, cartão atrasou, não vai pagar o aluguel. É óbvio que o espírito que nos ama se incomoda com isso. Mas de onde ele está vendo, ele diz: mas eu vejo que isso é coisa pouca, né? Como se diz hoje, né? Café pequeno, problema menor. Isso aí já já se resolve. Não, não estou feliz por ele estar sofrendo isso, mas isso. Num piscar de olho está resolvido. Agora, existem problemas que ele olha e diz: isso vai causar, se ele não lidar adequadamente, né? Esse egoísmo dele vai causar problemas muito graves e vai nos afastar. Porque quem ama quer estar perto. Então o espírito fica triste, poxa, se ele continuar, né? Digamos, um guia espiritual, um espírito que gosta de mim. Se o Carlos Luiz continuar nessa situação, brigando por dinheiro, caluniando, querendo ser líder de movimento espírita, brigando para ver quem é que manda no centro espírita, o que é que vai acontecer? A vibração dele vai ficar pior e nós vamos nos afastar. Então, isso é causa de preocupação muito mais grave. Kardec está dizendo é isso. Próximo parágrafo. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que nos atingem, que atingem apenas nossas ideias mundanas. Como fazemos com as mágoas pueris das crianças? Entendeu? Tá lá o Carlos Luiz doido, puxando os cabelos porque quer ser rico, miserável, quer ser rico, não tem jeito. Ele quer ter um carro do ano, ele quer ter uma casa não sei de quê. Os espíritos olham e dizem, isso é coisa de criança. Ele olha e diz, meu filho. Tá lá o Carlos Luiz sem dormir por isso. Eles olham e dizem, ai meu Deus, infantil, tá doido. Ó, ó. Já já passa, já já ele acorda. Agora, se isso tem um sentimento intenso de maldade, aí fica grave, né? Ou tá lá eu muito preocupado porque quero não sei o quê, que eu tenho que salvar o passarinho que eu vi não sei da onde. Sabe assim, essas fantasias que a gente cria para dizer que é muito evoluído, sei lá, essas besteiras nossas. Os espirituais, meu filho, já já isso passa, né? Então, aquelas preocupações que no fundo são tolices, são transitórias, né? Porque eu tenho que conquistar, tenho que comprar um móvel tal para minha sala, senão eu morro, porque eu vi na novela, eu vi na internet, é lindo, se eu não tiver esse tipo de mesa, eu vou morrer. Os espirituais, mas não fez se a sua mesa resolve, sabe? Não vai mudar nada na sua vida, você está preocupado porque tem que ter uma mesa nova para você escrever? Ah, tudo bem, mas tipo, entendeu? Como a gente olha uma criança, né? Extremamente angustiada porque tem que ter aquele brinquedo. E a gente olha e diz: conheço, daqui a 2 dias nem vai lembrar que esse brinquedo existe. Né? E vai estar feliz. Você se preocupa o quê? A criança está bem, está tendo carinho, está tendo alimento, está tendo brinquedo e tal, mas assim, o brinquedinho da moda que daqui 2 dias ela não lembra que existe, você olha e diz: tá, meu filho, durma, descanse, porque a gente sabe que daqui a 2 dias não vai nem lembrar do nome do brinquedo que ela está morrendo ali para ter. Então, é isso que Kardec está dizendo. Então, um bom pai, uma boa mãe, um bom educador, ele não vai ficar aflito, porque a criança que ele vê que já está tendo todas as condições de se desenvolver bem, não tem um brinquedinho da moda, não tem a blusa da cor que quer, porque, né, daqui a um dia ele não vai nem lembrar daquilo ali. Então, os espíritos olham assim. Se o que está nos afligindo é algo que vai ter um impacto na nossa realidade, no desenvolvimento espiritual ou não. Então vamos lá, vamos aqui. Agora Kardec vai explicar mais uma vez, porque Kardec se preocupa muito com isso, né? Porque nós, espíritos inferiores, a gente gosta de distorcer as coisas para benefício próprio. Eu vejo isso toda hora quando a gente fala de sofrimento, né? Porque o sofrimento, a gente precisa do sofrimento para crescer. Aí a pessoa que não quer sofrer de jeito nenhum diz o quê? Ah, então o Espiritismo está pregando agora o masoquismo? Não, meu filho. Tá entendendo? Então Kardec se preocupa muito com isso. O Espiritismo está pregando que a gente deve enfiar o dedo na tomada. Mas ele está dizendo que você vai sofrer e que esse sofrimento deve ser usado de forma útil. Vamos lá. Kardec explica mais uma vez a mesma coisa. São 3 parágrafos. Esse aqui é mais longo para explicar a mesma coisa. Para ver se a gente entende. E até hoje nós não entendemos. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, considera-as como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Olha o ponto de vista dos espíritos. Não é que o espírito fica, ah, que bom, aí tá lascado, aí tá chorando. Não, não é isso. É assim. Tem uma pessoa que você ama, a pessoa está doente. Aí você diz, olha, esse remédio aqui é muito bom. É excelente. É um chá que ele vai tomar, vai passar a noite suando, sofrendo e gemendo. Mas de manhã ele está bom. E o sinal que o chá está fazendo efeito é a dor de cabeça e de barriga que ele vai sentir a noite toda. Se ele não sentir, é porque ele não está se recuperando. De manhã ele está morto. Então, você dá o chá para essa pessoa. Você já conhece tudo isso. O que é que você vai torcer? Tomara que ele passe a noite tendo dor de cabeça e dor de barriga. Porque de manhã ele está curado. Esse é o ponto de vista. Continua Kardec. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos de um amigo. Claro que ninguém quer, né? Quem ama não quer ver sofrer. Porém, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, ele os aprecia, os avalia de maneira diversa da nossa. E enquanto... Aí, pronto, então já está concluindo aqui. Então, entendemos isso? É o ponto de vista, é a consequência do interesse da nossa felicidade verdadeira. Então, eu, em relação a quem eu gosto, o que é que eu torço? Bem, é melhor a pessoa passar a noite se contorcendo de dor e se curar, e amanhã tá saudável, do que a passar a noite dormindo super bem e acordar paralisado e ficar paralisado e cego pro resto da vida. Não é que eu goste que a pessoa vai passar a noite sofrendo, mas eu calculo o interesse melhor da pessoa. É isso que os espíritos superiores fazem. Como é que eles lidam com a gente, já que eles têm esse ponto de vista? Enquanto os bons reerguem a nossa coragem no nosso interesse futuro, os outros nos levam ao desespero, visando comprometê-lo. Então, aqui Kardec fez questão de ser muito didático. Diante de tudo isso, um bom espírito faz o quê? Ânimo. Meu amigo, você está sofrendo. Eu não estou gostando de lhe ver sofrendo. Mas é só uma noite. Amanhã você vai estar bem. Você vai estar saudável. O que é que os espíritos inferiores fazem? Né, o oposto. Esses são os bons, não, coragem. Né, coragem, se mantém em paz que vai dar certo, porque eles estão vendo que vai dar certo. O que é que os espíritos inferiores fazem? Tá vendo, deu tudo errado, se perturbe, a tua vida está desgraçada, não tem mais saída, essa noite vai durar para sempre. Resultado, eles nos desesperam para que a gente se perturbe e não se cure. Então, esse é um padrão que é geral, que é muito importante a gente avaliar. Senão a gente não entende. Aí a gente vira, a gente vê tanto espírita que diz que frequenta centro espírita, e até frequenta centro espírita há 10 anos, há 20 anos, mas absolutamente infantis e tolos. Porque não entendem isso. E se pergunta, ah, por que, que eu estou passando mal se eu frequento centro espírita? Meu guia espiritual diz que me ama. Por que, que eu sofro? Né? Então, a gente não vai faltar com a caridade, mas a gente sugere assim, olha, se você tiver um tempinho, leia 487. Né? Porque o anjo guardião, o guia espiritual, os espíritos amigos, eles vão dizer, coragem, eu estou vendo aqui, já passa. E quando passar, você vai estar muito bem. Então, o foco deles é nos sustentar, porque eles sabem que as tribulações dessa vida são crises passageiras que vão nos levar para um bom lugar. E os inferiores vão querer nos levar para o caminho do desespero. Bem, foi um pouco longo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo toque os nossos corações neste exato momento. Vamos abrir o nosso ser para essa energia tão doce, tão poderosa e tão austera de nosso Mestre Superior. Entendamos nós e nos lembremos a cada instante. A vida na Terra é muito rápida. A vida na Terra é muito breve. Por que desespero? Por que desesperança? Por que perder o foco da tua atenção? Que tem que ser a vida verdadeira. Você não precisa ser um tolo desesperado no mundo. Você deve ser um ser pacificado interiormente Porque sabe, os meus amigos velam por mim. Os meus amigos zelam por meus interesses superiores. Os meus amigos cuidam carinhosamente para que o meu caminho seja o da verdadeira vitória. A vitória do espírito sobre a matéria, a vitória do amor sobre o ódio, a vitória da ternura sobre a maldade. Mas essa vitória deve se realizar em mim. Não é uma vitória do espetáculo, é uma vitória do dia a dia. Cada vez que em meu dia a dia o amor vence a maldade, a vingança cede espaço para o amparo, para que a tua resposta é de luz e não de treva, mesmo que seja discreta, mesmo que seja ainda de forma frágil e pálida. Estás vencendo o mundo. Portanto, nada de desespero. Pense assim: esta situação parece sem saída. Como será que meus amigos espirituais vão se virar para me ajudar? Como será que trabalharemos em equipe? E que equipe maravilhosa para encontrar não qualquer solução, mas a solução espiritualmente vitoriosa. Porque assim mostraremos ao mundo que o Cristo é mais sábio do que as artimanhas da treva. Como venceremos trabalhando como um time integrado e maravilhoso? Sim, você não está só. Existe toda uma equipe espiritual que vela, que zela e que age para a tua vitória espiritual. E não se incomodam com os desafios, porque querem que você reconheça que existem desafios imensos e que é preciso dar as mãos. Quantas vezes hoje, meu filho ou minha filha, você deu as mãos à tua equipe espiritual para que ela te ajude nas tuas dificuldades? Ou você é um tolo que diz que acredita na vida espiritual, mas na prática não faz nada? Se é, não tem problema. Reconheça e muda agora, dando-se conta, meu Deus, eu tenho uma equipe de trabalho, eu tenho um grupo que está constantemente querendo me ajudar. Conversa com eles. E agora não sei o que fazer, o que faremos? Estou, me sinto num beco sem saída. Acalmando o teu coração, e eles começarão a agir. E pouco a pouco, o beco sem saída será visto de uma outra forma. Meu Deus, que oportunidade extraordinária o Senhor está me dando nesse momento. Isso é a ciência profunda. Essas são as iniciações que vocês tantas vezes desprezam. Porque nos processos que eu administrava, fazia isso. O iniciando era colocado numa situação absolutamente sem saída. Para que seu coração se abrisse e ele aprendesse. Neste mundo, tudo é sem saída. Se nos consideramos só. E tudo é a oportunidade de encontrar Deus. Se nosso coração age com vibrações integradas na equipe espiritual que fazemos parte, e não me perguntem tolices, até os animais têm equipe espiritual. Você tem que parar de desprezar a sua. Temos um trabalho a realizar e a tua primeira tarefa é integrar-se com a tua equipe espiritual para que tenhamos condição de agir quando recebermos a ordem direta do Cristo. Filhos, precisamos hoje que você encontre no teu coração espaço para ligar-se à tua equipe espiritual. Façamos juntos uma prece, dizendo o seguinte: Pai, nunca mais rejeitarei a tua misericórdia. Aceito o amor da minha equipe espiritual. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.